seja bem-vindo ao podcast Modo Covid-19. Eu me chamo Alena Pedrosa Santos e sou graduanda do curso de nutrição da Universidade Federal do Piauí.
Oi, eu sou Kinara Feitosa e sou acadêmica de medicina da Universidade Federal do Piauí.
Aqui você poderá conferir informações relevantes acerca do novo coronavírus. Para você que nos escuta no futuro, estamos no ano de 2020, onde ocorreu a pandemia do vírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19. Esse é um espaço reservado para profissionais e pesquisadores dos diferentes setores da sociedade compartilharem conosco um pouco sobre a relação do novo vírus com a sua área de atuação. Neste episódio, resolvemos falar um pouco sobre as vacinas, em especial as que estão em desenvolvimento contra o novo coronavírus. E aí, Kinara, o que, você tem a dizer para a gente sobre as vacinas?
Olha, o que dá para afirmar com toda certeza é que o mundo está ansioso pela vacina que permitirá a volta ao normal que existia antes da pandemia, não é mesmo? Mas, antes que seja possível que a gente ande nas ruas sem máscaras, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. E ainda tem a questão de que a gente vive num século XXI, e não dá para falar de século XXI sem falar das transformações e revoluções que as tecnologias causaram. Nós temos tudo em nossas mãos. Bancos digitais, troca de mensagens em tempo real, videochamadas, além de artigos científicos do mundo inteiro que estão disponíveis em milésimos de segundo. Mas essa sensação de ter tudo em segundos que o mundo digital nos trouxe tem o seu preço, que muitas vezes a gente nem se lembra, né? Que é a questão da gente ter se tornado refém do sentimento de imediatismo. E é esse sentimento que nos deixa inquietos e faz com que milhares de pessoas ao redor do mundo exijam, batam o pé, que a vacina de Covid esteja disponível o mais rápido possível. E é normal, não dá para negar, né? Como dizia Aristóteles, nós somos seres sociais. Mas também temos que ter a noção de que ciência não se faz da noite para o dia. E essa ciência que está por trás das vacinas é muito complexa, Alina. Muito além de inoculação e inativação do vírus, o desenvolvimento de uma vacina passa por centenas, milhares de erros e evolução de níveis de distribuição até que chegue nós, o público. A vacina mais recente que nós temos, que foi a contra o ebola, demorou 5 anos desde o último surto preocupante, que foi em 2014. Então, a gente tem o quê? Pouco menos de 1 ano que ela foi lançada para o público, né? E não chegou a todo, não foi de uma escala global, até porque a epidemia de ebola não chegou a atingir níveis como está agora de Covid, né? Ainda bem. O fato da vacina contra o Covid-19 sair em menos de 2 anos, como nós estamos com essa previsão, por si só é um grande marco para a ciência.
Kinara, e no momento, quantos projetos existem voltados, né, para o desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19? Diz aí para a gente.
Atualmente, nós temos 6 projetos de vacinas que estão em fase 3 de desenvolvimento. Traduzindo, essa fase 3 é a fase crucial para a aprovação de atender ao público, né, de que chegue até todos nós, pois ela vai ser testada em milhares de pessoas, só aqui no Brasil serão 10 mil, e a partir da resposta imunológica que essas milhares de pessoas vão desenvolver, os efeitos adversos que elas podem apresentar e os possíveis efeitos colaterais, é que será possível bater o martelo sobre a aprovação ou não da vacina, e de qual delas será.
A gente ouviu muito falar nesses últimos dias, né? Com certeza tu sabe, sobre a tal vacina de Oxford, né? Acredito que muitos não saibam, inclusive eu não sabia, mas a mesma está sendo desenvolvida entre uma parceria da própria Universidade de Oxford e um laboratório da empresa biofarmacêutica global AstraZeneca. Por isso vem o nome, né? A vacina de Oxford. Qual foi o problema que aconteceu, Kinara?
Alina, essa questão do que aconteceu com a vacina de Oxford, né? Que na semana passada tomou as manchetes de todos os jornais do mundo e que levou susto, né? Em escala global, porque todos se assustaram. Nossa, uma vacina causando isso. Mas o que aconteceu? Essa vacina, ela foi temporariamente suspensa. Durou 4 dias essa suspensão, porque houve complicações em apenas um voluntário. Ele apresentou essa complicação que poderia ter sido uma resposta à vacina. Aí daí veio o cuidado para que seja o mais refinada possível essa vacina chegue até nós. E sendo bem sincera, Alina, é difícil não ocorrer uma situação dessas. É por isso que a vacina ainda está na fase 3 e não aprovada. Eu vou frisar bem, ela está na fase 3 de teste, ela não está rodando em escala global para 8 bilhões de pessoas, certo? Inúmeros foram os medicamentos que falharam. Dentre eles, temos o solanezumab, que ele estava sendo testado para o mal de Alzheimer, em que o resultado do estudo na sua fase 3, que teve 2.129 pacientes de Alzheimer com demência moderada, inclusive foi publicado no New England Journal of Medicine, e demonstrou que a substância desenvolvida pelo laboratório Eli Lilly não retardou significativamente o declínio cognitivo. E a pesquisa, essa pesquisa, era o maior ensaio clínico realizado com humanos focado no Alzheimer, que tinha como alvo os depósitos da proteína amiloide no cérebro. Acontece, são coisas que acontecem, né? Situações que, infelizmente, são situações que têm grande capacidade de trazer o bem global, mas que na fase 3 é derrubada. Nós também temos a questão da talidomida, que muitos conhecem. A talidomida chegou a ser comercializada, então ela passou pela fase 3, foi comercializada, chegou a ser distribuída a dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, e somente após essa chegada em escala global foi que se foi descoberto de que era um medicamento que causava teratogenia. E o pior, a talidomida era receitada por médicos como remédio para enjoo na gravidez. Imagina a quantidade de vidas afetadas, milhares e milhares de vidas foram afetadas por um remédio que passou pela fase 3. É um risco que todos nós estamos sujeitos. Com isso, estranho seria se na fase 3 não tivesse nenhum problema, né? E por isso é essencial que as farmacêuticas descubram os possíveis efeitos adversos e efeitos colaterais antes que entrem no mercado e afetem milhões de pessoas. Mas também não adianta se horrorizar com isso não, Alina. Até a dipirona que a gente toma tem os seus riscos. Então é muito importante que você, nosso ouvinte, que não vá sair no zap dizendo que a vacina vai causar doença X ou doença Y, ou que vai causar isso ou aquilo. Tenha responsabilidade social. E sobre a vacina da AstraZeneca, a suspensão, como eu já falei, e eu vou salientar novamente, já foi revogada. Após sindicância interna, definiram que a doença do participante não tinha relação com a vacina. Então, após a suspensão de 4 dias, houve a retomada dos testes. Inclusive, a Anvisa aqui no Brasil liberou a retomada dos testes em brasileiros.
Pois que, Nara, muito obrigada por ter vindo falar um pouco pra gente aqui sobre as vacinas, sobre o que foi esse alvoroço com a tal vacina de Oxford. É muito esclarecedor para a população entender, né, que esses acontecimentos são normais e que suspender, por, no caso, né, como aconteceu, por 4 dias, às vezes é muito importante, justamente por esse cuidado, né, essa atenção que se deve ter com um medicamento que possivelmente, se aprovado, vai chegar a milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo.
Muito obrigada, Aino, pela oportunidade de estar aqui novamente apresentando. E muito obrigada a você, ouvinte, que só estou aqui por sua causa, porque o modo Covid-19 é feito por vocês e para vocês.
Você, ouvinte, ficou com alguma dúvida? Nos procure nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube com o nome Modo Covid-19 e, se precisar, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail modocovid@gmail.com. Obrigada!
Até mais!